Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar. E eu queria apresentar um parceiro que realmente fez diferença nessa viagem, que é o Vitor. O Vitor mais Alexandre Macedo, discípulo do Pastor Bandeira de Curitiba, também participou, nós éramos três, e Deus usou e Deus fez coisas grandes que o Vitor vai compartilhar. E seguramente tem também algumas imagens, né? E eu gostaria de apenas pensar uma experiência das muitas, justamente na região de Pinar del Rio, onde tanto o furacão Ivan como Katrina e Vilma, parece que eles têm uma preferência por aquele lugar, e todas as vezes ele passa por ali com destruição. Mas alguma coisa linda aconteceu ali. Estivemos, Vitor, Alexandre e eu, numa igreja, numa congregação, onde temos já ido outras vezes, e o pastor compartilhou conosco que o sonho de uma das organistas, das meninas que faz parte do louvor, ela sonhava com um teclado, ela gostaria de ter um teclado. Então ela compartilhou, e o pastor disse para ela assim: filha, quando o teclado vier, onde você vai colocar o teclado na plataforma? Plataforma muito pequena, menor do que essa aqui. Então ela disse assim: eu vou colocar ele uma mesinha aqui, meio atravessado, de maneira que eu possa olhar os demais e olhar para o público. Aí o pastor disse: então vamos fazer o seguinte, fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem ainda. Então você vai fazer o seguinte, você vai pôr a mesinha e vai tocar num teclado que não existe. A menina aceitou o desafio, ignorando o senso ridículo de estar tocando em alguma coisa que não existe. E durante todo o louvor, em dois ou três cultos, ela estava ali dedilhando o seu teclado sem que ele estivesse ali sobre a mesinha. E quando nós chegamos, ela compartilhou, o pastor compartilhou a experiência. Disse: bem, o teclado dela chegou. Porque nós tínhamos um teclado na nossa bagagem, né? E o teclado viria na próxima semana, porque nós não imaginávamos que houvesse uma menina sonhando com um teclado, né? Então, o pastor Alejandro iria voltar à Havana e na próxima semana ia trazer o teclado. Eu até gostaria de estar lá naquela ocasião para ver a alegria dessa moça, de não ter mais que tocar num teclado imaginário, mas num teclado verdadeiro, louvando a Deus. Queria deixar a palavra com o Vitor, que é um repórter muito eficiente. Nós, quando viajamos, eu distribuo um passaporte, uma cadernetinha, para anotar tudo, frases, placas, endereços, telefones. Esse é o passaporte de quem vai para Cuba. O Vitor foi o primeiro que encheu o passaporte, né, com dados, com informações, e tenho que escrever. Mas eu queria ganhar tempo, eu queria deixar para o Vitor relatar tudo o que aconteceu, e não foi pouco, e não vai dar para contar tudo hoje, mas o Vitor vai tentar resumir ao máximo. Deus abençoe, Vitor.
Amém. Mas espera um pouquinho. De manhã ele também quis fugir. Agora também já está querendo fugir. Tem pronto aí, Rubim? Caso algum não conheça, esse homem aqui do meu lado chama Siegfried Rudzius. E ele foi 41 vezes já para Cuba, 24 anos. E nessa viagem ele teve a intenção de anunciar, quando nós chegamos lá, que seria sua última ida. Quando nós saímos de lá, ele já acenava dizendo: até o ano que vem. Então, o Senhor é que faz tanto ele ir ou não ir, né? Ele tem seguido a vontade do Senhor. E nesse último dia, eles confeccionaram um cartaz, porque além desse pedido deles que os Zios voltasse, hoje os Zios está completando 72 anos de vida. E eles fizeram uma comemoração muito linda naquele dia, que foi quarta-feira, a véspera da nossa saída. E eu gostaria de apresentar o que eles colocaram ali. Só que agora em português, estava escrito em espanhol. Tu que sabes. Ali eles estão... pode, então, botar em português, que alguns aqui devem falar espanhol, pero no muchos, que nem eu. Então, aqui, eles fizeram esse... É um pôster muito grande, que eu acho que vai faltar a parede no gabinete dos Zios para colocar. Mas ali tem algumas fotos que nós tiramos lá no local, tem outra que não foi... E ali diz o que está sendo ali. Siegfried, irmão, diga ao tempo que teu sonho tem sido maior do que a neve que ficou nos teus cabelos. Diga aos teus obstáculos que a tua paixão não ficou presa em suas redes. Diga a tua força, se ela diminuir, que nada foi em vão. E que o que tu semeou, colherá pastores e templos, pregadores e irmãos, sorrisos de gente humilde e corações acolhidos com amor. E diga a Cuba que voltarás outra vez. Amém. Amém. Agora tu pode sentar. Já são muitas emoções. Não sei se vocês lembram que eu já relatei que essa viagem foi um desejo do meu coração, que eu estava em oração por 16 anos, aguardando o momento certo que o Senhor me daria de chegar nesse local. Era um desejo muito grande de ir e agora um desejo muito grande de voltar. Tem o nosso colega Alexandre que ele disse, a primeira vez que eu vim, eu deixei meu coração. E agora ele já estava indo pela terceira vez e ele dizendo, eu vim a segunda vez para visitar meu coração, agora estou vindo a terceira vez para ver como é que ele está. Então, realmente, o nosso coração fica naquele local com aquele povo. E o Senhor atendeu o desejo do meu coração de conhecer a igreja por lá. Desde da nossa saída aqui, tivemos lutas, muitas lutas, já no desembaraço da nossa equipagem. Foi mexido nas malas para tirar algumas coisas, botar em outro lugar, para poder sairmos daqui, de Porto Alegre, até chegar em São Paulo. É que nós temos uma permissão, dentro da legislação de aeroportos e das empresas aéreas, para que não se pague excesso, nós podemos levar 96 quilos, três pessoas, né? São 32 quilos por pessoa. Nós levamos um pouquinho a mais, que foram 260 quilos. Então, eles ficaram meio estranhando essa situação. Mas fizemos a mexida nas malas e conseguimos ir até São Paulo. Quando nós chegamos em São Paulo, nova luta, porque lá já é bem mais difícil um voo internacional, então eles começam a exigir. E por fim, mexendo de lá para cá, chegou uma pessoa que nos deu a instrução que nós teríamos que pagar pelo excesso $100 cada um de nós, que são $300. Nós já saímos com o dinheiro contadinho, e para chegar e pagar $300 de excesso seria muito difícil. Nós oramos, e uma menina do lado da atendente que estava fazendo isso, ela deu a ideia, oh, quem sabe eles vão como se fosse um grupo, então soma o excesso deles e cobra de um só, que seria $100, né? Então nós já vimos a vitória do Senhor nesse sentido. Quando chegamos, daí fez uma escala no Panamá, depois nós começamos a fazer um jejum da viagem Panamá-Havana, e não comemos nada e ficamos em oração para podermos entrar sem ser visto, nem a nós, nem o que nós estávamos levando. Não sei se vocês também lembram que na última reunião eu pedi que o Senhor cegasse os olhos daquelas pessoas e não nos vissem nem entrar e nem sair. E foi exatamente isso que o Senhor fez. Nós entramos, passamos a imigração sem problema algum, passamos na porta, botamos 3 carrinhos, um dos lados do outro, e empurramos eles até eles abrirem o caminho da porta, e nós passamos e ninguém abriu mala alguma. Nada foi visto por eles. Então nós vimos assim a mão do Senhor nesse tempo todo, e nós tiramos algumas fotos que nós queríamos então compartilhar com vocês e comentar alguma coisa que foi feita lá. Esse é um país que está ainda sofrendo o regime do comunismo, apesar de ter acabado esse sistema aí de comunismo, mas eles ainda sofrem muito. Para começo de conversa, dia 1º de novembro, eles estão dizendo que cada casa culto, que eles chamam casa culto, só pode reunir nas casas. Se não tiverem uma liberação do governo, todas vão ser fechadas. Tá? Eles começaram a dar uma abertura, fechando os olhos, mas agora eles querem voltar aos anos 80, começando a fechar novamente. Mas enquanto isso, alguns líderes, pastores, presbíteros, estão usando esse artifício, essa brecha, deles fecharem os olhos, e estão expandindo. É inúmeros os locais de reuniões. Então, eles, a maioria, reúnem ao ar livre. É só isso aqui que vocês estão vendo. Uma parede de um lado, uma parede do outro, os bancos. Esse é o local de reuniões. Tá? E sempre cheio, sempre faltando lugar. Esse pastor não está na foto por enquanto. Ele usou containers. Ali embaixo é um container, em cima é outro. E ele fez um local lá que são o escritório, aqui embaixo os banheiros. Muito obrigado. Como sempre, chega na hora. Então, eles reúnem aqui nesses bancos. Tem a outra foto que aparece ali, ó, os dois containers, aqueles que eles usam nos navios para carregarem as mercadorias. Então, ele usou essa estratégia para reunir esse pessoal. E sempre falando de Jesus, e sempre as reuniões cheias. Pode passar adiante, Rubem. Então, é esse senhor que está de bigode do lado dos rios, e a sua esposa e a sua filha. E ele tem uma história bem, para mim, marcante, porque ele conheceu Jesus quando a outra filhinha deles faleceu. Era pequena, 2 anos. E ele era pai de santo até então. Mas quando a filha faltou, que o Senhor levou ela, ele se arrependeu e conheceu o Senhor Jesus. E desde então ele tem servido o Senhor e feito esse trabalho, e tem sido maravilhoso, porque mesmo com a dificuldade, com toda o que eles passam naquele país, ele não retrocede nenhum centímetro, nenhum milímetro. Amém. Aqui tem o pai do Daniel Gonzalez. Não sei se alguns lembram que o Zils contou um dia que ele esteve por lá. Daniel deu $5 para que o Zils levasse as nações. E depois de um tempo, não sei em quanto tempo, o Zils voltou a Cuba e deu o dízimo do que aqueles $5 já tinha percorrido as nações, que foram $50. E esse senhor é o pai dele. No dia que nós chegamos no seminário, ele já tinha saído, porque ele trabalha na Ilha da Juventude, um local que também o furacão está para passar e não vai passar em nome de Jesus. E vamos seguindo, Rubem. Aqui também é um local muito, muito diferente, cada local uma experiência que a gente passa vendo como que o Senhor trabalha. Aqui havia um local pequeno de reuniões, e com o primeiro furacão que passou, veio tudo abaixo, caiu. Então eles, quando acontece isso de cair por furacão, eles têm autorização de reconstruir o que caiu. Se não fosse por furacão, fosse algum outro acidente, alguma coisa, uma velhice, caiu o prédio, aí não pode reconstruir. Mas por motivo de furacão, pode. Então eles reconstruíram o local um pouquinho maior do que era, e já o segundo furacão derrubou novamente. E Deus vai dando essa estratégia para eles, porque usando o artifício do furacão pode ser reconstruído, eles foram aumentando. Na anterior, Rubens, o pastor Alejandro, ele está mostrando que a altura era naquela viga ali, baixinho, acima da cabeça. E agora eles subiram aquela altura e aumentaram também na largura. Isso sem autorização do governo, porque se pedir autorização não vai ganhar igual. Mas eles estão vendo a construção, lá atrás vai ser um batistério. E não sei se vocês estão notando, mas as cadeiras que eles reúnem são essas. Vários tipos. Teve local que nós fomos que uma cadeira tinha só 3 pernas, mas eles não deixam de se reunir. Não, todos os domingos, todos os dias de reuniões, eles estão reunidos, louvando ao Senhor, e sempre crescendo mais, mais e mais. Aqui um outro local também, que nós visitamos, que eles estão reunindo aqui, nesse sol, onde está batendo ali, eles botam os bancos e reúnem ali. Porque aqui do lado direito tem um local apropriado para fazer a reunião, mas não pode ser usado ali dentro porque não tem autorização. Então eles tiram os bancos, reúnem aqui, depois devolvem os bancos para dentro, mas não deixam. Essa frase me chamou muito a atenção, tocou profundamente em mim, porque, não sei se muitos entendem o espanhol, mas ali está dizendo que um grande compromisso com um grande mandamento e a grande comissão fará crescer um grande cristão. É? Eles têm esse alvo, eles têm essa meta, é esse compromisso com esse grande mandamento que o Senhor nos deu de trazer os perdidos, de procurar, de evangelizar, de estar procurando as vidas. Né? Eles, com essa dificuldade, não abandonam por nada o evangelismo, o trazer as pessoas para o Senhor Jesus. E eu fiquei refletindo na minha vida, eu faço isso? Eu tenho aqui um país com liberdade, eu tenho um país livre, e eu não faço isso. Então, pela manhã, eu coloquei um desafio, e eu queria colocar para vocês também agora à noite, mesmo que faltem 3 horas, 3 horas e meia para acabar o dia, mas eu queria que vocês tivessem um peso no coração de, ao sair daqui, falar para alguém de Jesus antes que o dia vire para o outro dia. Porque é um desafio, Ah, nós não temos, a única coisa que nós temos aqui a perder é a nossa vergonha. Porque ninguém vai nos prender, ninguém vai nos matar, ninguém vai fazer nada de mal contra nós. Né? E eles lá têm esse risco de ou ser preso ou morrer, e eles não abrem mão. Eles falam. E isso para mim me chamou muito, me tocou muito. Então que essa frase sirva para nós também. Aqui nesse local também não foi atingido pelo furacão, mas esse homem, que é um presbítero, ele também teve essa visão. Eles levantaram esse telhado num tamanho menor, mas eles foram ousando ir aumentando. Nessa última vez que nós estivemos lá, ele mostrou bem ali na frente dos nossos pés a marca que estava, e agora já está 2 metros a mais. Então eles têm aumentado tanto para as frentes ou para trás, como para os lados. Eles estão indo, mesmo sem autorização, porque eles querem reunir os irmãos, aquelas pessoas que estão buscando o Senhor Jesus. E eles estão conhecendo o Senhor Jesus. E nada está impedindo. A outra estratégia que eles têm, esse ônibus, que chegou há pouco da fábrica, 0 quilômetro, e ele é um local dentro. Na próxima foto nós vamos ver que ele é um local de reuniões também. Ali ele para numa rua e fica chamando as pessoas que querem conhecer Jesus. Então entram, sentam ali, louvam, são ensinadas nos caminhos do Senhor, e nada impede que eles façam a vontade do Senhor, desse grande mandamento. Isso é impressionante. Esse homem também é um presbítero que nós visitamos. À frente, aqui na sala da casa dele, estava tendo uma reunião, porque todas as reuniões, basicamente, têm que ser feitas dentro de casa. Então, o que eles fazem? Eles se retiram da sala, se retiram da cozinha, usam o último quarto. Toda a família fica instalada só num quarto do fundo da casa, e o resto, a sala, a cozinha, é aberta para poder abrigar aquelas pessoas que estão com sede do Senhor Jesus. E é tremendo, porque eles ficam naquele pedacinho, naquele quartinho, e vivem ali, e tu não ouve ninguém reclamar. Tu não ouve ninguém dizer assim, ah, eu tive que sair do meu quarto, eu tive que sair da minha sala, tá difícil. Sabe? E são coisas pequenas, casas pequenas. Eles não têm casas grandes. Nós que temos, às vezes ficamos meio chateados. Na próxima, nós tivemos no domingo pela manhã, uma experiência, acredito eu que os rios não tenha passado ainda lá em Cuba, que foi pegar um microfone e poder falar. Todas as outras vezes ele foi, não é que ele foi proibido, foi aconselhado que ele não falasse. Porque uma pessoa de fora falar, pregar, é proibido. Mas como ao sairmos daqui de São Paulo, Zeus recebeu uma palavra que tivesse ousadia, né? Que nós exercitássemos a ousadia naquele país. E ele transmitiu essa palavra ao pastor Alejandro, e o pastor, no domingo de manhã, disse, então, o microfone vai ficar com vocês. E Zeus, e na próxima tem o Alexandre, os dois, como são músicos, eles tocam alguma coisa, uma gaita e um saxofone, eles tocaram uma canção que nós louvamos ao Senhor naquela manhã. E eu, como não toco nada, foi me dado o microfone, e só que pela maneira como eu estava chegando, ainda era terceiro dia, eu, assim, como é que eu vou dizer para vocês? Eu não imaginava essa viagem de ir lá conhecer a igreja em Cuba. E ainda voltei, já estou aqui, mas eu ainda não, o cartão não caiu ainda. Para mim, ainda parece um sonho. E quando foi me dado o microfone, trancou tudo e a única coisa que saiu foi muitas lágrimas. Eu chorava muito porque não tinha nem ideia do que estava na minha frente acontecendo. Então, a única coisa que eu pude dizer que eu estava amando de estar ali naquele local, com muito choro, e quando compartilhei essa parte de manhã, Moisés ainda disse, mas foi o Espírito do Senhor que estava se movendo, e acreditamos que com aquelas lágrimas eles também tenham sido edificados. Amém? Aí nós percorremos muitas cidades. Não contei ainda, está aqui tudo no meu caderno, ainda não contei. Muitas congregações, eu acredito que mais de 30, talvez 40, não sei. Não contei ainda, mas foi muita gente que nós visitamos. Em cada um desses lugares, nós ficávamos esperando para ver o que que o Senhor ia nos mostrar para deixar naquele local. Vocês atenderam muito bem o nosso pedido de pastas de dente, escovas de dente, sabonete. Para vocês terem uma ideia, o valor que isso tem para eles, o cubano que trabalha ganha 300 pesos, pesos deles lá, não os pesos convertíveis. Os pesos que eles recebem são 300 dos que trabalham. E uma pasta de dente para um cubano custa 60 pesos, 20% do salário dele. Então vocês imaginam quando eles compram pasta de dente. E aquelas que nós levamos, para eles era um presente como se nós estivéssemos recebendo aqui um aparelho de DVD de última geração. Era o que eles olhavam. Eles recebiam um óleo, um frasquinho que tinha aqui embaixo, já não está. Todos eles, nós orávamos com eles e nós colocávamos as mãos sobre eles e ungíamos eles com óleo, que foi também uma palavra que os Zios recebeu, de ungir todos eles. E depois nós deixávamos um frasquinho desse de óleo para eles. E isso para eles era o máximo. Cada presbítero, cada pastor achava... Bah, eles não tinham palavras para agradecer um óleo que eles recebiam de unção. Então todas as coisas que nós solicitamos, vocês responderam, e nós ficávamos em cada local que visitávamos, analisando, ó, esse precisa disso, esse precisa daquilo, e nós íamos fazendo um apanhado meio rápido, né? E nesse local, nós ficamos investigando o que que esse pastor ele teria de instrumento musical, porque eles reúnem, louvam, né, aprendem, leem da palavra, mas o que que teriam de um instrumento? E eles tinham um pandeiro. Esse era o instrumento musical deles. E esse pastor disse que estava orando já há algum tempo por um violão. Nós saímos com dois violões e um baixo. Então nós fomos ao carro, pegamos o violão, demos para ele e ele prontamente se derramava em lágrimas porque o Senhor estava respondendo a sua oração. Então era precioso de ver como o Senhor fazia isso na vida deles. E nós sendo instrumentos de levar isso, mas nós estávamos dando aquilo que nós levamos daqui, muitas coisas que compramos, mas era... quem já passou por essa experiência deve saber que o mais gratificante não é levar, não é dar. É o que a gente recebe do Senhor na nossa vida. É um estágio que é bem difícil para quem está passando. Depois vou perguntar para o Zilzo e para o Alejandro se eu fui aprovado, porque é um estágio muito, muito pesado. Mas o Senhor dá vitória. Nesse outro local também, ó, vocês podem ver, sempre ao ar livre. Sempre ao ar livre. Se chove, estão com guarda-chuva. Se está com sol, estão com guarda-chuva. O guarda-chuva e a sombrinha são essenciais, né? Porque lá chove bastante, então abre para se defender da chuva. Se não está chovendo, é o sol. Então eles estão sempre com ele. estão ali reunidos, aquele púlpito fica sempre arrumado, e são poucos bancos, esses já são iguais, né? Mas tem outros lugares que são diferentes. Mas ali eles se reúnem, louvam, aprendem e são treinados. A visão deles é de missões, totalmente de missões. Fica um tempo aprendendo, não fica assim gente dentro do local que não está preparado, que não queira missões. Desde as crianças pequeninas, nós trouxemos um CD e eles cantam preparados para uma missão, preparados para uma missão. Crianças, pequeninos, eles estão sempre com os olhos voltados nas missões. Não é só vir na reunião, ouvir e voltar para casa, talvez ficar da mesma maneira, mas sempre enfocando as missões, para onde eu vou. Eles não podem sair do país. Nós aqui temos ideia de missões, de ser missionário, se nós formos para a África, se formos para, sei, Nova Zelândia, para qualquer lugar que saímos do Brasil. Eles não, eles são preparados para as missões no bairro do lado, na casa do lado, de repente. Mas é missões, é atingir o mandamento do Senhor de levar o evangelho. E aqui nós fomos numa outra denominação e não tinha como chegar de carro. O carro parou lá, não tinha como passar aqui. Isso que já tinha chovido há 2, 3 dias e ainda estava nesse barro. Então nós saímos caminhando e esse homem ofereceu o carro dele para dar uma carona. Alguns pegaram essa carona. O Zils foi um, o Alexandre. Foi mais um ataque do inimigo também, porque o pneu da, não sei como é que chama essa carreta, ele soltou um gás e os bois deram aquele pique. O Zio estava em pé e eu não subi na carreta, fiquei lá atrás, eu quase vi ele caindo. O diabo estava tentando mais uma vez, porque no primeiro dia que estivemos lá, nós escapamos de um acidente. O inimigo também queria ceifar as nossas vidas e do Alejandro, que é um homem chave nesse país. Mas o Senhor foi maior e amarrou e repreendeu aquele ataque e nos livrou. E nós estamos aqui. Nesse tempo, então, que estávamos andando nesse carro de boi, caminhando para chegar nesse local. Vocês olhem a simplicidade do que é aqueles que querem servir o Senhor. É sapê em cima, a parede atrás, a parede na frente. Se vocês olharem bem, a foto não está muito boa, os tipos de bancos que tem ali dentro, e são poucos os assentos, então o pastorzinho sai da casa dali onde ele está, e vai longe, na redondeza, buscando as cadeiras nos vizinhos. Bota do lado de fora, para que todo mundo sente, e são bastante pessoas, louvam, fazem o que tem que fazer, depois termina a reunião, ele vai devolver as cadeiras nas outras casas que ele pediu emprestado. Então é um trabalho muito grande. Essa foto eu pedi que colocasse, porque tem aquele menino ali, que está de camiseta branca, que nós visitamos essa casa, o pai dele é um presbítero, e ele ficou quietinho no canto, e eu fui puxar conversa com ele, e ele começou a dizer que gostava, que tinha ideia de aprender português, e que gostaria de vir para o Brasil, e eu achei interessante, né, o desejo dele. Depois a mãe dele tomou a liberdade de perguntar, olha, tu não tem algum livro em português, alguma bíblia em português que ele gostaria de aprender? Eu disse, olha, eu tenho a minha bíblia, né, mas ela é a minha bíblia. Eu quero trazê-la de volta para o Brasil. E daí eu fiquei pensando e me lembrei que quando eu saí no domingo anterior da viagem, um irmão me deu a única, além da minha, A única que tinha recebido em português era uma pequenininha do Novo Testamento. E ele botou uma dedicatória, esse irmão, sem saber para quem, e assinou embaixo. E eu me lembrei, fui no carro, busquei e li a dedicatória para ele, e fechava exatamente com o que ele queria. E mais uma vez nós choramos. Uma coisa que eu fiz muito nessa viagem foi chorar. É, limpei o espírito bastante. foi, porque era bem, bem diferente para mim. Até quando eu falei isso pro Telmo na sexta-feira, lá na chácara, e ele disse, tu chorou? Tu não é do tipo de chorar. Tu é durão, tu é isso, tu é aquilo. Eu digo, olha, não sei se eu sou, mas que eu chorei, eu chorei. E o Senhor trabalhando em mim e neles. E eu queria que vocês se lembrassem, orassem por esse rapaz, ele chama Estevão, e que o Senhor firme ele, cuida de uns jovens nesse local, e o Senhor firme ele, e se for à vontade do Senhor, um dia ele possa vir para o Brasil. Amém? Aqui esse texto de Hebreus 10, 39, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Eu já li algumas vezes, mas nunca me tocou tão profundo como nessa faixa. Que diz, porém, nós não somos os que retrocedem. Né? Toda essa dificuldade deles, toda a pressão do governo, não pode isso, não pode, não pode, tu vai ser preso, tu vai ser multado. Eles dizem com todas as letras, nós não somos os que retrocedem. E eu quero, na minha vida, não retroceder jamais. Uma vez decidido pelo Senhor Jesus, não voltar atrás. Amém. Aí depois nós tiramos fotos com eles. Ela é uma dentista e ele é um químico, tá? São de nível superior, mas eles largaram tudo para servir ao Senhor. E na dificuldade, eles não largaram tudo já tendo tudo que eles precisavam, mas eles largaram o pouco que eles tinham para dar para o Senhor, que é o tempo deles de falar de Jesus para as vidas. E uma das coisas que eles tinham era um silo que armazenava grãos. E aquele pastor lá de camiseta listada, ele trocou pelo piano. E esse piano, se vocês olharem ali, tem teclas que estão baixas, não funcionam mais. E atrás dele, ele tem bastante cupim. Mas é um instrumento que eles têm para louvar o Senhor. E Alejandro, perdão por não ter apresentado ele antes para vocês, aquele homem que está no piano, é o pastor Alejandro. Ele toca piano, toca outros instrumentos, e ele nos presenteou tocando no piano, o Alexandre tocando no sax, os Zils cantando, nós louvando ali naquele momento, porque era a estreia do piano, e para eles foi muito importante. Então nós passamos esse tempo visitando pastores, presbíteros, fortalecendo eles em oração, ungindo eles, para que eles se sentissem animados a continuar. Mesmo sem, se não tivéssemos ido, eles continuariam, é lógico. Mas agora, mais fortalecidos. Não por nós, porque em nós não tem nada que a gente possa fortalecer eles, mas pelo Espírito Santo que agia através de nós, na vida deles. E isso é que é bem mais importante para mim. Não sei se vocês lembram que já foi ministrado que quando a graça do Senhor vem para ir para a tua vida, ela, se for usada passada por mim, eu vou receber essa graça e depois ela vai chegar até vocês. Então, eu sou sempre, mesmo que nós estivéssemos indo lá levar esses materiais, nós é que estávamos recebendo a graça do Senhor Jesus. E isso não tem preço algum. A próxima. Ano passado, eles receberam, então, o valor da bicicleta, e ele fez esse ano questão de voltar lá, de pegar a bicicleta e nos mostrar essa bicicleta que ele adquiriu com o valor que nós levamos. Nós não, o Zios levou. Eu fui a primeira vez, porém, não a última. E ele trouxe ali a bicicleta com muita alegria, porque ele percorre quilômetros por dia ali, 20, 25 quilômetros percorrendo, visitando o pessoal da região que ele mora. É gratificante de ver isso. Essa outra casinha, ela é bem pequenininha, depois vocês vão ver a foto por fora, e o chão é de terra. Eles têm aqui do lado a cama, ali aquela televisão, uma mesinha, isso aqui é a casa deles. Aqui eles não reúnem ainda, mas vamos ver a outra foto, Rubem. Aqui o pastor Alejandro, já, aqui tem um terreno todo embarrado do lado, mas eles estão colocando esse local à disposição do Senhor para ter reuniões ali. E o Alejandro já fica vendo, como o Zios diz, ele é um visionário, ele já vê um prédio, ele já vê uma construção naquele terreno. E eles estão se dispondo, é um casal só. Mas o Senhor, a gente vê ali o poder do Senhor restaurando eles, fazendo com que eles sirvam cada vez mais ao Senhor. E é com um pouquinho que eles têm. Tá? E eles, como nós ouvimos hoje da viúva, né, ela deu tudo. Eles também, eles dão tudo o que eles têm, não retém nada. Aqui é na cidade de Las Tunas, onde aquele rapaz onde eu estou apoiando a mão, ele mora nessa casa, e Alejandro tem um QG dentro dessa casa, porque ali ele abastece toda a região com bíblias. Então tem oportunidade que chega um caminhão e começa a descer as bíblias, e eles vão guardando nos quartos para poder... depois, numa próxima oportunidade, sair distribuindo. Jesus também fala que a casa de Marta, Maria e Lázaro, porque recebia todos, né? Eles podem nos receber com refeição, mas, porém, para dormir, eles não podem nos acolher. A multa por pessoa, se dormir na casa deles, é de $1,000. Então, eles pediram, assim, chorando, que pedindo desculpas, olha, vocês não vão poder ficar, mas aqui do lado tem uma casa que aluga quartos. Então são quartos administrados pelo governo, que essas pessoas das casas pagam para o governo por ter acolhido turistas. Então na casa deles não é possível, mas então eles nos encaminharam. Então vocês veem que eles sofrem todas as sanções, eles são tolhidos de serem... hospitaleiros, eles podem nos receber durante o dia, mas porém à noite não. Nesse local aqui, ano passado, quando o Zios foi, as paredes laterais e o teto foram arrancados por um trator. Eles derrubaram literalmente esse local. E ficou a parede de trás e o chão. E Deus deu uma estratégia para aquele homem que está no meio, de plantar esse maracujá e fazer esse carramanchão. E esse carramanchão em um ano fechou e tem essa sombra. Então eles podem se reunir ali no dia de sol, que vai ter uma sombra. Os bancos ficam em pé para não enferrujar na chuva. Depois, na reunião, eles deitam os bancos para o pessoal sentar. Amém. Aqui mais um presbítero que estava recebendo o que nós levamos. De repente vocês vão achar alguma coisa que vocês deram que está ali sobre a mesa. E a gratidão deles é muita, é grande. E eles, o que nós levamos, esses 260 quilos, não dá para todos, né? Fomos em talvez 30 localidades e vemos a necessidade de muito mais. O que o Senhor assim me mostrou, é que ele está precisando de pessoas que façam esse trabalho. Né? O Zils fez já por 41 vezes, é desgastante, se deita super tarde, acorda super cedo, não foi um turismo. Eu, para ser sincero, estou me sentindo cansado, bem cansado, mas é gratificante de ver o resultado que isso dá no coração deles, no ministério deles e de como a igreja lá está sendo edificada. Então o Senhor está chamando, se tu está te sentindo chamado, ora, pode ser que o Senhor te atenda com menos anos do que eu precisei de oração. Pode ser que em um ano, dois, tu consiga fazer a vontade do Senhor e servir esse povo que está sofrendo. Aqui uma outra localidade em que esse pastor está fabricando esses fabricando. Ele está fazendo um, dois fogõezinhos dessa maneira, que é de barro, com resistência no meio, liga na eletricidade. E ele, com o dinheiro que reverte dessa venda, ele está usando para as crianças que estão ao redor da congregação dele. Eles têm um projeto de ação social. E uma coisa que também me alegrou muito foi de ver em Havana um projeto de ação social que também chama Sopão. E as mulheres, como as nossas irmãs daqui, fazendo aquele sopão com alegria, servindo a comunidade, não só os irmãos, mas servindo a comunidade onde elas estão. E isso também me deixou muito, muito alegre. E esse homem, ele serviu 21 anos o governo. Ele era informante do governo, espião do governo, trabalhava para o governo. E quando ele conheceu Jesus, ele disse: eu fazia isso para o governo, imagina se eu não vou fazer agora para o Senhor Jesus. Então ele se dedica, ele já tem alguma idade, mas ele se dedica e ele está fazendo o que ele fazia para o governo, agora ele está fazendo muito mais para o Senhor. Aqui também nesse outro local, ali onde está aquela viga, era a parede da sala, ele desmanchou a viga, aumentou para frente, aumentou para o lado, eles estão vivendo num quartinho no fundo, e ali ele tem aquele local de reuniões. Ano passado o Zig teve por lá e deu dinheiro para ele, uma oferta, e eles compraram aquelas madeiras, fizeram os bancos, comprou a bicicleta, muito feliz, ele dizendo que agora percorre os 25 quilômetros com a bicicleta, em vez de percorrer esse caminho a pé, ele faz com a bicicleta. E também, naquele ano passado que os Zios teve, eles estavam até passando necessidade, com fome, mas o Senhor, na hora, chegou com os mantimentos para eles. Assim como nós também visitamos outros que estavam na mesma situação. E essa era a última visita que nós estávamos fazendo. E tinha sobrado um violão. Então, mais uma vez, se perguntou para eles, porque em todas as visitas tu fica sondando e vendo o que, que eles têm de instrumento, o que, que não tem. E nessa última visita, então, tinha ficado o violão no carro e se perguntou para eles: ah, o que, que vocês têm? Ele também tinha um pandeiro para fazer um louvor. E aí se disse: olha, a gente tem um violão, tudo. E eles prontamente também começaram a chorar e dizendo: olha, faz 6 meses que nós estamos orando por um violão, mas nós tínhamos certeza que esse violão chegaria aqui. E o violão chegou. E ali está o violão. Zils explicou que ele é um violão diferente, ele tem plugs, eu não entendo nada disso. É igual esse aqui, plugs, caixas de som, e o Alejandro estava ali olhando para ele, porque ele disse: esse violão aqui é demais para vocês. Mas era o que o Senhor tinha guardado para eles. E é muito, muito gostoso, muito gratificante de fazer esse trabalho, de fazer essa obra. E, bom, aqui em São Paulo, com nós dois, já tínhamos 3 carrinhos. E mais o Alexandre vinha de Curitiba, tinha também mais um carrinho super lotado. Então, foram 260 quilos que nós passamos, e eles estiveram com os olhos fechados, tanto na nossa chegada, como na nossa saída. Em todo o tempo que estivemos lá, eles não fizeram perguntas assim, porque o Zils já comentou outras vezes que eles vão buscar no hotel, levam para um local lá onde eles ficam o dia inteiro fazendo perguntas e perguntas, o que que tu está fazendo aqui, por que que tu está aqui. Já disseram para ele que ele é um agente da CIA, só falta receber. Mas essa vez nada disso aconteceu. O Senhor foi muito bom. E uma coisa que eu fiz de manhã que eu acabei esquecendo, queria ver assim, quantos de vocês que estão aqui já foram a Cuba? Pode levantar? Algumas pessoas. Agora eu queria que o resto do pessoal levantasse. Queria dizer para vocês que nós tivemos o privilégio de ir lá, tá? Mas eu quero dizer que vocês todos foram conosco, porque estavam orando, segurando a corda do lado de cá. E se não fosse pelas orações, talvez nós não tivéssemos voltado, não sei o que que poderia ter acontecido. O Senhor nos livrou de acidentes, de outras coisas, mas todos vocês foram importantes para nós. E de uma certa maneira foram conosco até lá. E queremos agradecer a vocês pelas orações e orar mais uma vez por aquele país, por aquelas vidas, agora a iminência de passar aquele furacão, que o Senhor não permita destruir mais nada lá. Amém? Senhor Jesus, obrigado porque Tu és maravilhoso, Senhor. E aqui, a Tua palavra nos diz que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, Jesus. Nós oramos agora, Senhor, por aquela ilha, Senhor, aquele país, e que esse furacão não atinja, não destrua, Senhor, nada daquilo que Te pertence, Senhor. Em Teu nome, Senhor, nenhuma vida, nenhum local que foi erguido, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, não seja afetado por esse furacão. Em Teu nome, Jesus. E se for da Tua vontade, Senhor, acaba com aquele furacão. Que ele não leve, não passe por mais nenhum lugar, Senhor. Mas que ele suma milagrosamente, Senhor. Tu destrua esse furacão, Senhor. Em Teu nome, nós confiamos no Teu poder, Jesus. Aleluia, Cristo amado. Amém. E nós temos um pequeno vídeo que foi feito por eles, se vocês querem sentar. Eles mesmos fizeram. Por favor, me ajuda.
Vitor, você fez um belo trabalho. Graças a Deus por isso. Eu queria acrescentar um detalhe apenas. Nós percorremos 2.515 quilômetros juntos, entrando em... Ficou apenas uma província fora, que é Guantánamo. Não deu para ir até lá, porque tínhamos que retornar em tempo de voltar ao Brasil. Eu também queria dizer que as bicicletas, que muitos de vocês contribuíram, nós não tivemos tempo de comprar, pelas mesmas circunstâncias, mas o valor ficou com o pastor Alejandro, para que ele compre as bicicletas, porque ele conhece melhor as necessidades. E muitas ofertas que vocês deram, para cada visita que nós fizemos, nós distribuímos uma oferta entre 20 e 100 dólares para cada pastor. O valor era sempre direção do Espírito Santo, pelas coisas que nós víamos, pelas coisas que nós ouvíamos, mas nenhum pastor ficou sem uma oferta em dinheiro, oferta que veio aqui da congregação. Acho que era um detalhe que ficou faltando. Obrigado, Vitor, pela tua descrição fiel.
Amém. Então, como eu estava falando desse vídeo, eles estão confeccionando um CD direto lá na ilha. O outro, não sei se muitos conheceram, mas chama Cuba para Cristo. Quando foi lançado aquele CD, eu logo adquiri, e quando ouvia, chorava muito por aquele povo. E acho que deu para ver que eu sou um pouquinho chorão, né? E agora, quando ouvi de novo no estúdio esse que nós vamos ver agora, que eles conseguiram até fazer um clipe, também, mais uma vez, meu coração se desmanchou. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque não, eles não têm uma produtora, eles não têm... eu não sei o que é necessário para fazer esses clipes, mas eles fizeram ali no estúdio clandestino deles, e para mim é uma prova do que os cubanos são capazes de fazer, ainda mais os cubanos cristãos. Amém.